Durante o período do governo militar, preocupados em combater a ameaça do comunismo armado, acabou-se fechando os olhos para o marxismo cultural, que vinha crescendo fortemente nas universidades e coletivos estudantis. Necessitando de uma válvula de escape, os militares entregaram, por assim dizer, as universidades brasileiras nas mãos da esquerda e seus intelectuais orgânicos. Os novos idiotas úteis formados sob a ótica marxista e gramscista partiram para as escolas, universidades, meios jornalísticos, artísticos e produção acadêmica, com a finalidade de dar continuidade a doutrinação como um ciclo. Hoje vamos debater a predominância cultural do marxismo no Rio de Janeiro em todas as suas esferas. Seja bem-vindo ao Conexão Carioca.
Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à edição piloto do Conexão Carioca, o seu podcast carioca de direita, que só vai se preocupar em roubar os seus dados móveis, tá? Se você tá cansado de ouvir podcast Gravatinha Borboleta, do G1, no ponto de ônibus ou esperando o metrô, você tá no lugar certo, tá? Eu sou sem CPF, sem opinião, e juntamente com meus parceiros Pablo Gomes, Deadpool Bombado e Encoraçado, a gente vai estar lançando a edição piloto do Conexão Carioca para vocês, tá? Eu vou apresentar o pessoal aqui, vou pedir para eles se apresentarem, tá? Vou começar pelo Pablo. Fala aí, Pablo, dá um alô para a gente.
Olá, gente, aqui é Pablo Gomes e estamos na linha de frente. O Rio de Janeiro é a linha de frente da briga cultural.
Encoraçado, fala com a gente aí.
Fala aí, pessoal, mais um podcast aí com o pessoal do Rio de Janeiro, povo carioca. E eu queria dizer que eu pedi a coisa desse podcast, porque eu tô puto com essa porra do CEPAC sendo São Paulo, tá me entendendo? Tudo desta merda é em São Paulo, estou cansado desta porra.
Só então, isso. todos nós estamos. Deadpool Bombado, fala com a gente aí.
Boa noite, bom dia, boa noite, Galacta. Sejam bem-vindos à Conexão Carioca, onde aqui a gente vai mostrar a realidade do povo carioca, vamos mostrar a realidade da porra toda, e eu quero mandar um abraço para todas as feministas do Brasil, eu amo vocês.
Todas lindas, cheirosas.
Pô, eu sou
maravilhosa. Só que não, né?
Eu amo a libertinagem, eu amo. O
cara já tá fazendo propaganda já na primeira edição do podcast.
Vou falar bem.
Olha só, vamos lá, vamos para a pauta aí, né? A gente vai falar basicamente sobre o marxismo cultural, como é que ele está dominando aí o Rio de Janeiro, como que começou isso, por que que começou isso, como que isso afeta a vida do carioca, a vida do brasileiro, tá? A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro em si, a cidade do Rio de Janeiro, ela é muito influente nessa questão cultural, tá? E a gente vai destrinchar esse assunto de forma que o povo carioca fique redpilado e acordado diante desses comunas safados, tá? Então, eu queria deixar aí a pauta em aberto para a gente poder começar. Eu queria falar até com o Bruno. O Bruno deu uma cavucada aí nos assuntos sobre a formação de profissionais, né? Porque a gente vê muita gente se formando nas universidades cariocas e a maioria é de esquerda, né? Se você for ver aí a maioria dos vídeos, até do Gabriel Pinheiro, quando ele vai nas universidades, né? O Autêntico Produções, a gente vê bastante essa coisa da até quem faz faculdade realmente de universidade federal, universidade particular, está tendo contato com marxismo cultural, gramscismo e por aí vai. Então, eu queria deixar aí para vocês debaterem comigo essa questão da Universidade Federal, como que começou, como que vocês acham que começou isso daí, o que, que a gente pode fazer para combater essa questão.
Bom, eu tenho uma ideia. Primeiro, eu queria dar uma ideia para você. Eu vou deixar uma pergunta lá no Twitter agora. Qual é a pergunta que eu ia deixar mesmo, que eu não lembro?
Por que que o Rio de Janeiro ele é tão, tão esquecido em relação a movimentos de direita, tá? E essa questão toda dos movimentos de direita, os eventos, na maioria, em São Paulo, né?
Essa é a pergunta. Enorme, mas tudo bem. Por que o Rio de Janeiro é tão esquecido em movimentos de direita?
E eventos de direita no Rio de Janeiro. Por que negligenciam tanto isso?
Tá difícil escrever aí, cara?
Não, tô escrevendo. Aquele livro toda hora muda. É Paulo Freire, isso aí, já.
Enfim, essa questão aí das universidades federais, a gente sabe que é a base de tudo, né? Como que os esquerdistas estão utilizando isso como criação de militância, né? A fábrica de militância deles, né? Tipo um laboratório deles que eles vão criar basicamente novos militantes. E aí não vai se limitar só a essa parte artística, mas a produção acadêmica, né? Você vê que há muitos trabalhos de esquerda, com viés de esquerda, trabalhos sobre baierão público, de encontros homoafetivos, e daí para baixo, né? Então a produção... Suruba. Então a produção acadêmica, ela tá com uma qualidade muito baixa, né? A gente sabe disso, se você pegar em bibliotecas e tudo mais... A gente vai ver que a fonte de tudo é na universidade, sai da universidade, vai para a produção de profissionais, entre aspas, que não são profissionais de alto nível, né? A grande maioria não. E aí esses caras vão se espalhar em outros lugares, né? Porque é bem o gramscismo, né? Fazer a revolução cultural antes de você fazer a revolução socialista. Então, essa questão da Universidade Federal ou Universidade Particular, Carioca e tudo mais, é realmente um problema muito grande, cara. Essa questão de aparelhamento, né, meio de comunicação, questão cultural. Os caras querem basicamente corromper tudo, literalmente, todas as instituições possíveis e se infiltrar. Mas diga lá.
Então, CPF, eu estava lendo aqui, quando a gente começou a conversar sobre o assunto de marxismo cultural, né, aqui no Rio de Janeiro, eu comecei a investigar, né, a usar as fontes que eu já pesquisava isso antes, né. Primeiro, eu fui no primeiro, o patrono da direita brasileira, Olavo de Carvalho. Ele não gosta de ser chamado, mas ele é o cara que realmente idealizou isso, porque ele viu isso, ele vivenciou isso, ele foi o primeiro cara que lia livros de esquerda e livros de direita e viu que estava errado, né. Ele mesmo disse que ele era canhoto antigamente e viu como todos os jornalistas estavam infiltrados ali, né, dentro do movimento de esquerda e tal. Então, assim, o movimento começou com o Gramscismo, né, lá na Itália, né, ele, pra quem não sabe, Antonio Gramsci foi preso, e foi aí que ele escreveu os livros dele, ele ficou 21 anos preso do fascismo, né, e aí foi aí que ele começou a exportar as ideias dele, né, de revolução cultural, né, porque o pessoal chama de marxismo cultural porque o que ficou mais famoso foi o marxismo cultural, mas, na verdade, o Gramsci não era marxista, assim, raiz, né? Ele era o Karl Marx. Ele viu que a história do Karl Marx não dava certo. A história do Karl Marx era querer botar, meio que empurrar a goela abaixo, e tentaram fazer isso e não funcionou muito bem, né? Ele viu que tomando aparelhamento de meios de comunicação, escolas, né? No caso dele foi a Escola de Frankfurt, onde ele teve mais influência, né? Inclusive, o Olavo tem um ótimo vídeo, se vocês botarem a Escola de Frankfurt com o Olavo de Carvalho, vocês vão achar um vídeo maravilhoso, de 30 minutos mais ou menos, é muito bom, porque ali eu usei esse vídeo para pesquisa, né, eu usei o livro também do Imbecil Coletivo dele, que eu tenho aqui em casa, inclusive eu tô acabando de ler, né, e tem uma parte aqui que ele cita aqui no final, né, que o Brasil, é o capítulo, qual é o nome mesmo? O Imbecil Coletivo mesmo, o nome do capítulo, e no final aqui ele fala, né, que ele deixa entender aqui que as pessoas aparelharam os movimentos de universidade, né, que é o que você forma as pessoas, né, quando você aparelha aquele movimento, tudo que vier depois, ela vai estar condicionada a seguir aquele caminho. Você vê pelas crianças, a geração de agora é totalmente esquerdada, né, você vê aquela criança mole, frágil, que reclama da vida, que sempre tem um movimento, uma coisa para reclamar, né, porque o que é ser esquerda? Esquerda é você ficar discordando de tudo que tem, cara, você querer mudar tudo, sabe, você só reclamar do lado que não... O problema é você ser assim, você pode ser assim, entendeu? Só que tem uma questão toda moral em cima das coisas que nem eles aguentam às vezes. Né?
Não, com certeza. E você vê essa questão, por exemplo, do gramscismo, né? Os caras queriam até corromper a igreja, porque se você for parar para pensar, tem até um livro muito bom que é A Civilização do Espetáculo, que o cara cita, né, que a igreja, junto com a família, eles são os maiores, são os que mais disseminam a cultura ali, né? A cultura é disseminada, foi por muitos anos disseminada pela igreja e pela família. A partir do momento que você corrompe a igreja, você corrompe a família, fica muito mais fácil de você dominar a mente das pessoas, entendeu? Você perde os principais atores ali, que formam a cultura das pessoas, entendeu? Não é conhecimento, é cultura, é totalmente diferente, é um conjunto de hábitos das pessoas, entendeu? Mas fala aí, encoraçado.
Então, gente, tem várias partes desse problema que podem ser vistas por aqui. Um deles, tá? Principalmente que aconteceu no Rio de Janeiro muito, foi foi o fato de que a gente foi basicamente, depois, né, do caso do fim do período militar, 64, né, teve um problema muito grande da questão da teoria da panela de pressão. Porque os militares, que eles fizeram? Eles pegaram os caras que estavam fazendo a Revolução Armada, né? Eles queriam parar a revolução, a vulga Revolução Armada que eles estavam fazendo. E para isso, o que eles fizeram? Bom, já que a gente tem que parar a Revolução Armada aqui, a gente dá uma válvula de escape para os caras.
Isso, vai dar uma aliviada, né?
Aí joga os caras tudo para a universidade, porque os militares estavam cagando para essa porra na época.
Eu sou burro, né?
Eu sou burro pra caralho. Mas enfim, Milik é foda, puta que pariu. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eles foram tomando essas porra tudo, entendeu? Da universidade pra baixo, aí eles foram formando as coisas até chegar ao ponto que a gente tá hoje, que a universidade, é impossível você entrar na universidade e sair da universidade não é aprovar, mas pra você passar de ano, vamos dizer assim...
Vai ter que esquerdar.
Você vai ter que esquerdar, filho.
Sim.
Vai ter que vestir a camisa vermelha, o bonezinho do socialismo e foda-se, entendeu? Agora, se isso vai te afetar ou não, é outros 500.
Não, com certeza. Mas fala aí, Pablo.
Um dos fatores que eu já percebi durante muito tempo é que o Rio foi a capital do Brasil por muito tempo, até a década de 50. Então aqui sempre a máquina pública foi muito forte, tem muito, um quadro muito grande de funcionários públicos, dependentes do Estado, e isso, bem ou mal, mesmo com a transferência da capital para Brasília, ela continua aqui. Aqui a gente tem prédios enormes do Banco Central, da Petrobras e outras empresas, e ninguém quer perder a mamata, né? E outro fator também é a questão da Rede Globo ser no Rio de Janeiro.
Sim, com certeza.
E todo mundo sabe que a Rede Globo hoje em dia é um dos principais centros de criação de inimigos do governo.
É a fábrica de pesadelos, né?
É. Tanto a questão cultural, como a parte de novela, de programas, quanto a parte jornalística, que também é dividindo com São Paulo, mas a parte principal é no Rio de Janeiro.
Verdade. Aí eu vou até deixar uma pergunta para você. Em uma cidade cenográfica da Globo, nós somos uma experiência social das pautas esquerdistas. Porque eu achava no começo que o Acre era uma cidade cenográfica da Globo, mas eu tô começando a achar que é o Rio de Janeiro, né? Porque você vê toda a pauta da esquerda, né? Em cima do Rio de Janeiro, ela se aplica muito fácil. Você vê, por exemplo, você vai na universidade, você vê que é o estereótipo certinho daquela galera de malhação, entendeu? É tudo muito, muito padronizado, sabe? Então, fica aí a pergunta. Nós vivemos uma cidade cenográfica da Globo? Nós somos a experiência da família Marinho?
Nós estamos vivendo no Projaquistão! Senhor, me tira daqui!
nós vivemos numa jaula de ratos, cara, aqui, basicamente.
Exatamente. E a gente está suscetível a toda a influência da Rede Globo, mesmo que ela esteja perdendo uma parte do público, isso é fato, né, graças a Deus. Mas a gente sabe que é um meio de comunicação muito grande, né, e de manipulação cultural. A gente sabe que basicamente eles fazem uma programação mental, né, que a pessoa nem percebe, ela vai se envolvendo ali na novela, ela vai vendo a programação e tal, mas ela está meio que sendo programada ali, né, por um bando de marqueteiros que sabe o que está fazendo.
Então, o trem.
Pois é, o pessoal chapéuzinho de alumínio. Mas você tem, por exemplo, programa que nem Encontro com a Fátima Bernardes, Amor e Sexo, né, Malhação, né, você tem vários programas que vão agir em cima da cabeça das pessoas, disseminar esse tipo de pauta, né? Você vê, outro dia em Malhação a gente tava assistindo assim, o vídeo que o pessoal botou no Twitter, que a menina tava falando pro cara aceitar o filho do outro cara, né? Tipo, ah, eu quero que vocês dois sejam o pai do meu filho, né? Ou então, por exemplo, teve uma cena que a mulher falou assim, olha, você pensa que bandido bom é bandido morto? Isso aí vai atrapalhar o seu relacionamento, hein? Então eles meio que colocam isso na mente da pessoa, né, e faz a cabeça dos jovens. A gente sabe que é uma parada perigosa. A gente quer a volta da TV Globinho, sim, quer que as crianças sejam crianças, pelo amor de Deus.
Volta da TV Globinho. Volta do Cineband
Privé. Hashtag volta TV.
Hashtag volta TV Globinho.
As crianças tinham que ter Cineband Privé, porque hoje em dia.
Voltou o Cineband Privé. O Cineband Privé voltou.
Voltou, velho, voltou.
Olha só, o acesso à pornografia tá muito fácil. Antigamente, era Cineband Privé, meu irmão. Era 1h da manhã, você com a mão no piruzinho, olhando pra televisão.
Volume baixo,
olhando,
né? Volume.
Olhando pra ver se a mãe abre a porta da sala, chega na sala e tô com o piruzinho na sala. Maluco, é adrenalina total, maluco. Era
você nunca ouviu a voz da Silva Cristel, da Emanuele, cara.
Eu nunca ouvi. Eu mostrava nada o filme. Porra, e só pra ir pulando, não tinha nada. É tudo imaginação. Xereca peludona, parecia até uma aranha lá, aquela porra, os peitos pulando ali, filho. E você tinha que ficar
aqui. Não, mas olha só, hoje em dia, se você for ver os filmes da Globo Filmes, a maioria é isso aí. É tipo. Não precisa mais. A temática da pornô. A temática da pornô chanchada nos filmes da Globo não acabou, né? Não, continua sendo uma pornô chanchada aquilo ali, né?
Tem.
É quase que um mérito pra você colocar no currículo, né? Tipo assim, vai pra Globo, daqui a algum tempo você vai ter que fazer uma cena pelada, vai vendo, né?
Então, o cinema brasileiro se resume a pornô chanchada, filme de polícia e ladrão, geralmente de ladrão somente, e comédia ruim. É isso.
Verdade.
Aqui, olha só, respondendo aqui o Twitter aqui, deixa eu falar.
Caraca, já?
Meu já, Deus. Já estão até discutindo já.
Tão famoso?
Só. Que isso? É, gente. Ó, a Chess é a Kézia, tá? Mandou aqui, porque o Rio só tem traficante e bandido.
Pô, mas que absurdo, cara. Como assim, não? É,
olha só.
Matador, não sei quem foi, matador.
Olha só, o matador de passarinho também comentou, porque o Rio só tem traficante e bandido. Já o
Kratos. É um consenso já.
É um índio comentando, né?
Ah, Vapor Kratos comentou, porque Carioca e Branco são duas jazes que não deveriam existir. Concordo.
A todos eles, que por causa da gente que o Bolsonaro foi eleito, tá?
É, é claro.
Verdade, cara.
Ele nasceu em São Paulo. Inveja, cara. Isso é inveja porque eles perderam mulher pra gente.
Nasceu em São Paulo, mas quem elegeu e quem manteve ele no cargo?
Com certeza. Durante muitos anos. É isso aí.
A Nelfa assistia, rebateu o Vaporcrat com o Carioca e são melhores. Aí começou a briga aqui dos dois que não vale a pena twittar.
Olha só, você vê o que acontece. Quem atacou. Ó, olha só. Você vê um perfil nesse Twitter, um padrão. Quem atacou foram os homens. Quem está defendendo.
São as mulheres.
São mulheres.
Que beleza. Olha, todas lindas.
Outra questão, né?
Não, mas essa questão aí dos programas, das novelas. Você vê até a parte musical, né? Você vê esses programas, só toca top, que bota essas músicas que. Cara, não é música de muita qualidade e tal. Mas você vê, por exemplo, a música que toca na novela. Não, o Esquenta. O Esquenta é o retrato da influência do.
Mas era só traficante ali, né? Só bandido.
Ah, com certeza. Depois, se procurar se algum foi preso, você vai achar que com certeza algum membro dali
teve algum problema. Cara, Esquenta é um programa que me irrita tão profundamente, aquele programa.
Não, fala. Graças a Deus acabou, né?
Teve sim, teve um bailarino acabou. Dele que foi preso.
Cara, isso, verdade.
A Regina Casé é uma podre, ninguém gosta dela, nem fala que ela é nojenta, velho. A Regina Casé se faz de humilde, né, cara, só porque ela é gorda e feia.
Verdade, mas essa questão da música, cara, ela tem uma em quesito assim, de influência, porque você for ver, a música ela vai pra novela, né, a música vai tocar o tempo todo na novela, a música do casal, só que às vezes a música é ruim, né, então a Globo ela cria um cercado mental nas pessoas ali, que ela obriga as pessoas a ouvir música ruim e ter meio que um hábito assim, entendeu?
O CPF, você tá esquecendo o seguinte, a gente tá no Rio de Janeiro. Você sabe que é pior do que a Globo no Rio de Janeiro? Só é uma coisa pior. E o funk.
Ah, funk. Com certeza, cara.
O funk, velho. Ele é a degeneração, ele que acaba com o cérebro. Ele é um verme que come teu cérebro por dentro e faz essa criança. Cara, criança dançando funk, velho. Eu tô vendo outro dia, tem um garoto que me segue no stories do Instagram. Tomara que ela escute essa merda. O seu filho vai ser um viadão, cara. O seu viadão vai mamar muita piroca. Porque você fica rebolando na frente dele, você tá ensinando a rebolar. Eu só vejo o story do garoto rebolando que nem a mulherzinha.
Lomotif de meninas de 16 anos, né?
Cara, verdade, cara.
Mano, essas meninas. Não, isso aí eu não vou chegar nesse padrão aí, não. Mas o funk, ele acaba com as crianças, porque as crianças já vão crescendo achando que a putaria é bonita.
E vai virando. Não, realmente.
E aí, aí começa a piranhar, e piranha, e o marido, o namorado trai. Por quê? Porque tu vai confiar numa piranha? Tu não vai confiar numa piranha.
Mas é justamente.
Fui brigar no Twitter. Eu não confio em piranhas. Não, nem direta, não, pô. É direta.
É direta, velho. Não, mas ó, essa questão da cultura e tal, a glamorização. A glamorização do que é errado, cara, você vê que a Globo, ela faz, pô, aquele programa Amor e Sexo, aquilo é uma degeneração total cultural, ah, aquilo, cara. Aquilo ali é a glamorização. Mas olha só, o cidadão comum, o cidadão de bem, que chega em casa, o cara que chega em casa, ele quer ver um filme do Stallone, o cara quer ver um filme do Arnold Schwarzenegger, o cara quer ver uma parada legal, porra, daqui a pouco aparece uns pintos de fora pra ele no Amor e Sexo, meu irmão. Porra, pelo amor de Deus, ninguém merece, cara. Porra, ninguém merece.
Os caras se vestindo pra fazer drag queen, vocês viram isso nessa época? Eu namorava com a menina fazia eu ver essa merda, os caras se vestindo de... E o cara ainda falava que era homem pra mim. Não, eu sou homem, isso não
faz mais pra mulher, né, cara?
É um andrógeno, andrógeno. Mas aí tem realmente essa questão da degeneração cultural. Eu acho que o Projac, realmente, em fator cultural, age totalmente alinhado com o gramicismo, essas paradas todas de corrompimento da sociedade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, aquele vídeo do Porta dos Fundos, que eu até falei com vocês esses dias aí no grupo, aquele vídeo do... que eles fazem uma sátira da universidade, né? Que é a balbúrdia. O nome do vídeo é Balbúrdia, né? Que tem o Fábio Porchat e tal. Aquilo foi um tiro no pé.
Aquele vídeo foi pra ser
zoeira. Foi um documentário, né, praticamente.
Foi aquilo ali. É aquilo ali que acontece. É um documentário.
Isso, é um documentário. Verdade.
Não tem o que mudar aquilo ali.
Eu quero desabafar um negócio com vocês.
Desabafe, Dad.
A minha faculdade é online, porque eu odeio aquelas pessoas felizes dentro da faculdade. Aí e começa, cara, aquele negócio cultural, de social, que não sei o quê, uma puxação de saco. Sabe, uma melação de coisa que ninguém tá nem aí pra nada, cara. Porque as pessoas não estão nem aí pra nada. Eles fingem que estão se importando com tal pau. É isso que eu fico puto com o pessoal de esquerda. Porque eles jogam essa pauta, o pessoal joga essa pauta na mesa, falando que vai defender negro, branco, cara. O PT ficou aí falando que defendia essa porra toda. Cadê? Tá todo mundo fudido sem dinheiro. Cadê os gays aí? Estão tudo jogado, largado sem dinheiro. Tá todo mundo fudido agora. Não teve melhora nenhuma. E isso é uma falsa visão que eles tiveram nessa época. Acredita nesse povo ainda que vai mudar alguma coisa só porque eles falam o que eles querem ouvir. Isso se chama o imbecil coletivo. O nome do livro do Olavo de Carvalho, ele traz a realidade. O imbecil coletivo é um monte de intelectual. E o pessoal acredita que eles são importantes porque eles têm um diploma, né? E só porque a pessoa tem um diploma, eles endeusam essas pessoas e tal, como se fosse alguma coisa.
Sim, mas aí são os inteligentinhos também, né, cara?
Então, e as pessoas vão pautar por isso. O pessoal da televisão hoje em dia é isso aí, cara. Eles vão pautando em cima disso. Aí quando vem um Lacombe da vida e larga aquela que ele largou aí agora essa semana, eu fico como? Fico em choque.
Só o cara sair da Globo.
É claro,
pô. Pois é. Mas o Pablo, essa questão aí do... Voltando essa questão do... Urdia, cara. Não, fala aí que você tava querendo falar
do vídeo. Eles fizeram como se fosse uma zoação do que a direita fala sobre a esquerda e muita gente viu que é exatamente isso mesmo que acontece. Virou quase um documentário. Eu tive a... nem sei se vale dizer oportunidade, se essa é a palavra certa, de trabalhar numa instituição de educação no Rio e de trabalhar com muita gente que depois foi pra Globo, que eu ainda mantenho contato. Então, assim, eu conheço histórias tanto dentro do ambiente dessa instituição que eu trabalhei, quanto de questão da Globo, que, pô, você fica louco. A pessoa que era normal com você foi pra Globo, 6 meses depois a pessoa tá lá reclamando de Bolsonaro, de assédio, de qualquer coisa, sabe? A pessoa sofreu uma lavagem cerebral. Ou as pessoas todas que eu trabalhava nessa instituição de ensino, que você chega da Feliz Dia das Mulheres para as mulheres do setor dar um bombonzinho e a mulher fala que você não tem direito a dar Feliz Dia das Mulheres porque você
botou no Bolsonaro. Pô, não pode nem dar uma betada, né, cara?
Ai!
O cara não pode dar uma betada, não.
Isso é real. Mas isso é muito específico, Pablo, porque olha só, tem alguns locais que realmente nego não importa, não. Tipo, tá tranquilo. Mas nesses ambientes de tipo assim, trabalho na parte da Secretaria da UF, trabalho na parte da Secretaria da UFRJ, se você trabalha num local desse assim, por exemplo, você vê que o pessoal que tá lá dentro é mais de esquerda, mais alinhado também. Tem os concursados também e tudo mais. Mas realmente é uma coisa desgastante você tentar ser gentil e não poder, cara, é foda.
Quando descobriram que eu era Bolsonaro, eu fui isolado e fui... Assim, ninguém gostava de mim, eu sentia aquela energia negativa. E você ia...
É, e você ia nos setores, o pessoal com pôster de Dilma Coração Valente, todo mundo indo no fim de semana na passeata, ele não, e voltando com adesivo, colando no computador, e eu quieto na minha. E você vê como a galera, ela era de um jeito assim, não tinha salvação mais, cara.
Na verdade, tem um meme muito bom desse negócio de do Projac ser um local de pestilência e coisa, que é que... Não tem a boizinha que fez a Millie desse novo Chiquititas, cara, que botaram assim, no SBT, aí botaram a Millie lá, aquela a personagem principal, toda fofinha, uma criança basicamente inocente, aí foi pra Globo, uma bissexual maluca, que só fala de putaria.
Que isso, cara, não é bissexual não, cara.
Não, eu tô falando...
Não, mas no meme, não, no meme, sim, sim.
Uma personagem. Ela fez uma personagem assim. Uma bissexual, cara, muito maluca, se não era lésbica, eu não lembro agora, porque eu não vi essa porra. Que só falava putaria e ficava...
Mas não foi o Irã que fez depois da Federal? Caralho. Não era o Irã que fez depois da Federal? Não foi isso que ele ficou falando? Não sei se foi o Irã.
Foi?
Sim, tem um antes e depois da Federal também. O famoso antes e depois da Federal.
Não sei se foi o Irã ou se foi o Flávio que fez isso.
Polêmico.
Essa é complicada. Sim, sim.
Não, mas isso é bem real, cara. Realmente essa parada de esses locais federais, públicos e tal, né, que tem muito, muito funcionário público. Normalmente as mulheres são mais de esquerda, mais feministas mesmo e tal. Mas essa questão do Projac e tudo mais tem influência, cara. Porra, é bizarro. Por exemplo, questão... Minha ex-namorada, ela entrou na... Não posso revelar nomes, mas ela entrou na UF e, cara, decaiu muito o nível do Na despirucou. Época até... Não, ela despirucou, cara. Pô, teve problema. Ia em passeata. Começava a ir em passeata. Hã? Não chegou. Mas ficou bem, bem degradada visualmente também. E muda a cabeça da pessoa, cara. A pessoa muda. Ela vira outra. Ela vira outra. Não, eu não vou revelar nome, vou revelar detalhe.
Tipo não, assim, mas você pode perguntar se ela raspava xereca, porque eu peguei a feminista que não raspava xereca.
Ah, mas cara, realmente 90% você vai encontrar que é assim, soltar cabeludo, cabelo colorido.
Maluco, eu ganhei fio dental grátis ali, velho. Que isso, aí cheio de... Qual é, maluco?
O cara começa o podcast falando de marxismo cultural.
Pois é, termina em fio dental, olha só a que ponto nós chegamos.
Tá tudo interligado, marxismo cultural, feminismo, não vou raspar meus pentelhos do braço, da xereca, cheiro de mijo e por aí vai.
Não, é assim, corromper totalmente a sociedade.
Não tem
até a imagem da mulher.
É, exatamente, tem a frase do Bolsonaro, a ideologia que tirou o Deus da alma do corpo do humano, é isso? É isso? Então, é isso aí. Aí não raspar a xereca.
Me responda aí. O Rio de Janeiro é o reduto do PSOL?
Com certeza.
Sim, sim, claro que é. É basicamente é a dungeon deles, cara.
Também, olha só, vamos combinar aqui, né, gente? Olha só, vamos combinar e falar a verdade. Primeiro que a direita aqui no Rio de Janeiro é totalmente esquecida. Já começa por aí. Né? Os movimentos são todos de São Paulo. Segundo, você vai e pega os representantes do Rio de Janeiro. Cara, só putaria. Sérgio Cabral, César Maia, os passados. Aí me vem Flávio Bolsonaro, todo enrolado, cheio de putaria. Aí agora vem a porra do Crivella também, que é um filho da puta, porque eu votei nesse viado, e esse babaca não consegue fazer a porra de um governo decente. Porque ele tá
roubando dinheiro. Agora são Crivella, cara.
Crivella. Porra, Crivella.
Paulo, seu cu. Ouça o nosso podcast, Crivella.
Ouça, Paulo, seu cu, viado. Não se candidata mais, não, tá?
Falando uma coisa do Crivella. Mano, aquele negócio. Eu vou dar mais falar sobre isso, porque eu não tive oportunidade de falar na época, não sei o quê. Mas esse negócio dele... Paulo, eu não sei o que, velho. Daquele negócio do HQ lá.
Da HQ, cara. Aquela censura.
Que merda, mano.
Aquilo foi um tiro. Aquilo
eu fiquei olhando.
Eu vou falar com o Latra.
Sabe, eu não pensei nem na HQ, nem na censura, nem nada. Eu pensei na falta de estratégia da porra do Crivella.
Total, cara. A equipe de marketing dele, porra. Cadê, velho?
Mano.
Nossa.
Que notícia, aquilo ali vai ser usado. Ouça isso, vai ser usado. Essa porra vai ser usada na campanha do Freixo, que o Freixo se candidata a porra toda no Rio de Janeiro. Ele vai se candidatar e vai usar isso pra dar porrada no Crivella em quem for conservador.
Não, aquilo realmente só serviu de opção pro Felipe Neto, sim, né? Pra galera da esquerda que tava querendo realmente. Cara, ele realmente fez um ato impensado, sabe? E nada planejado, cara. Eu acho que ele tentou lacrar pra cima dos evangélicos e acabou se ferrando, entendeu?
Mais, a HQ não era pra jovem, pra coisa.
Jovem Vingadores, eu li a revista, cara, de quase 10 anos atrás, cara. Eu li essa revista, ela até tinha o original dela.
Jovem Vingadores, isso. É uma. Sabe?
E até parece também que alguém vai ver aquela porra e vai querer beijar outro homem, pelo amor de Deus, cara. Aquele cara é maluco. Cara, sem
mas
noção,
a questão, velho. Foi, foi criado uma narrativa pra esquerda usar.
Porra. Exato. Exato. Deu munição.
Aí deu munição pro Felipe Neto.
A revistinha vendeu pra caraca porque ele fez isso.
Exato. Exato. Acabou tendo efeito contrário.
Vou botar meus livrinhos de gay. Vou botar livrinho onde tem eu. É, vou vender meu canal, também. Meu canal.
Felipe Neto é do Rio de Janeiro, né, cara? Tem isso também.
Pois é, desculpa.
Cara, gente, tem que ser, né, cara? Viado nojento tem que ser do Rio de Janeiro. Sabe? Pra ver o viado nojento ser de outro lugar? Só no Rio de Janeiro tem viado nojento. Viado esqueroso do caralho.
Não, mas essa questão do Rio de Janeiro... Sol, eu vou até relembrar uma matéria aí que saiu na época no Extra, porque o Tarcísio Mota, para quem não sabe, se eu não me engano, ele dava até aula no Pedro II, não sei se ele ainda dá aula lá, mas em 2007, cara, o 2017, o Ministério Público Federal moveu uma ação em cima do PSOL e do reitor do Pedro II, por improbidade administrativa, porque o Sindicato de Servidores do Colégio do Pedro II tinha formado um núcleo do PSOL dentro da instituição. E em 2016, cara, tinha sido realizada uma propaganda eleitoral dentro do colégio, cara. Dentro do colégio. Então, assim, uma parada bem absurda mesmo, sabe? Não faz sentido você levar para dentro de uma instituição, tanto que entra aquele mérito do escola sem partido e tudo mais. Cara, se você for ver, o nível do Pedro II há tempos atrás, o nível do Pedro II hoje, cara, é outra questão, né? Você vê essa questão que a gente estava conversando do Canecão, né, do abandono de tudo que estava nas mãos de gente envolvida com o PSOL, que era o Canecão e o Museu Nacional, que acabou pegando fogo e tal, né? O pessoal viu até que gastaram mais dinheiro com o salário do reitor na época do que com o investimento do... Isso, exatamente. Então, assim, você pega o reitor da UFRJ, era o Roberto Lehrer, né? E o Roberto Lehrer, ele foi um dos fundadores do PSOL, né? E é apoiador aberto do MST, se vocês forem até pesquisar depois, tem várias matérias sobre isso que saíram na época. Porque esperaram.
Foi eleito, ele tava com o boné da MST quando ele foi.
Isso, exatamente. Então o cara, assim, tipo assim, era. Ele tinha muito abandono dentro dos prédios da UFRJ, né? Tinha até morador de rua morando dentro de prédio que estava sendo construído lá dentro. Então a UFRJ, ela passou anos na mão desses caras, agora recentemente trocou a reitoria, né? Agora saiu o Roberto Lehrer e tudo mais, mas o cara realmente tinha total ligação com o PSOL, o MST, e ficou abandonado, né, cara? Se você for ver o Canecão, ele tá totalmente abandonado, o Museu Nacional pegou fogo, a UFRJ abandonada, né? Então tudo que ficou na mão deles durante anos, o nego só foi descobrir agora os problemas, né? Porque agora que precisou pegar fogo no Museu Nacional pra galera começar a cavar as coisas aí, entendeu?
O UFRJ são vários campi. Tem campi no centro, tem campi na Praia Vermelha, tem campi ali perto da Ilha do Governador. Então são vários campi e todos esses apresentam problemas. No caso, também teve incêndios anteriores, que, se não me engano, foi ECA, na época dele ainda. E a questão do Canecão, que era uma casa de show famosíssima no Rio, que a UFRJ, de repente, resolveu abandonar o local e ela ficou abandonada desde então. Era uma das principais casas de show do Rio de Janeiro e depois eles falam que estão a favor da cultura.
Sim, o Canecão, inclusive, foi muito importante para a cultura brasileira e tudo mais.
Mas aí isso só representa que o PSOL tem ainda muito controle sobre muita coisa no Rio, né? A gente sabe, apesar deles não ganharem eleição para governador, não ganhar eleição para prefeito e tudo mais, mas eles têm um poder muito grande. Você vê a quantidade de deputados, né, que foram eleitos e tudo mais. Porcaria que nós produzimos aqui, infelizmente, não foi o nosso, mas acaba entrando, né? E os caras têm um controle muito grande, é uma parada absurda. Eles já se infiltraram totalmente no sistema, entendeu?
Porque o que bate aqui no Rio, os caras jogam pra cima, igual o Marielle, a pobre da garota Agatha que morreu agora, o pessoal tá dançando em cima do caixão da garota. Tem mais aquela chata lá que vivia brigando com a porra do Jordi lá, ó.
Thalíria Petrone,
é. O vulgo projeto de Marielle, entendeu? Aquela ali se junta com aquelas mulheres dragão lá da porra do
CJ. É um combo, né?
Chega a dar medo, velho. Que pariu. Sabe quando você tava jogando The King of Fight, que ficava aquele trio que você escolhia e tinha um The King of Fight que ficava o trio parado assim?
Aham.
É exatamente isso aí.
Não, mas, cara, junta ela, Maria do Rosário. Porra, Glaze Hoffman, junta essa galera, junta todo mundo, é só gente bonita, gente bem intencionada.
A Jandira também, que é do PCdoB.
Verdade, Chico Alencar.
Eu queria contar uma história aqui sobre uma Jandira que eu conheci.
Vai lá, conta a história.
Aproveitar aqui que estamos num podcast carioca e tudo mais, né? Enfim, olha só, não, é porque teve uma vez que eu tava num bar lá na Lapa, né? A primeira vez que eu tinha saído assim. Aí eu tava lá com um amigo meu, né? Cheguei, fui no banheiro. Né? Bar tava lotado assim, falei, pô, cara, vou no banheiro aqui, deixar os negócios aqui. Aí deixei eu estar com umas compras ali. Fui beber rapidinho, né, na Lapa. Aí disso eu passei pra uma menina, pedi licença, fui no banheiro. E um amigo meu começou a mandar mensagem: volta aqui, Deadpool, caralho, não sei o que, calma que eu tô mijando e tal. Mijei e voltei. Falei, o que houve, cara? Não, porque tu passou pela menina ainda, falou, nossa, bonito, né, amigo? A menina que tava ali. Quando eu vi a menina é igual o Zé Jandira, velho. Botou um Jandirão.
Nossa, aí, velho, que visão do inferno.
A mina, ela tinha mó cabelão assim, mas a mina é feia, mas eu falei, ah, eu tô aqui, né, sabadão, né, mó calosão, cervejinha, vambora, né, sabe como é que é, né, Pablo?
O Dery tá querendo fazer cosplay de São Jorge.
São Jorge? Eu fiz cosplay de Ciro Gomes, escuta só o que eu fiz. Aí eu peguei e falei assim, porra, vou chegar nessa mulher, né, aí peguei, daqui a pouco, quando eu ia no banheiro de novo, vi que o amigo dela tava no banheiro, eu fui atrás dela, cheguei no amigo dela. Falei, você tá no banheiro? Tô na fila? Ele falou, tô. Eu fiquei assim, olhando pra ele. E a galera, pergunta. Falei, vem cá, aquela colega, a tua amiga que tá ali fora, ela tá fazendo aniversário? Ele, que amiga? Pode vestido rosa. A Jandirão. Mentira, eu falei Jandirão, né? Aí ela falou assim, ah, tá, não é, ela tá fazendo aniversário, como é que tu sabe? Eu falei, não, porque eu vi que ela tá conversando com todo mundo, deduzi que ela tá fazendo aniversário. Nossa, você é observador, né? Eu falei, sou observador. Ele, ah, tá, e aí, o que, que você quer com ela? Aí eu falei, não, eu quero conversar com ela e tal. Aí ela, mas você é bolsominion? Aí eu falei, como assim? O que, que é bolsominion? Eu, né? Claro, né? O que, que é bolsominion? Eu não sei o que, que é bolsominion. O que eu saberia? Aí ele, ah, é quem votou no Bolsonaro. Eu falei, não votei no Bolsonaro, não, cara. Nem gosto desse cara, ele só fala merda. Ah, que legal. Ah, então tá, então chega nela que é sucesso. Eu falei, tá bom. Aí fui, mijei o caralho, voltei. Aí a bicha tava lá no meio e cheguei na Jandirão. Falei, boa noite, Jandirão, tudo bem? Ela se apresentou lá e tal. Eu lembro só do Jandirão, lembro da cara. Parecia o Grêmio, né? Era muito feia. Aí ela chegou e falou assim, ai, é esquerdinha, que? Meu filho, olha só o papo da mulher. Não, porque não sei o que, porque eu acho que tudo é uma arte. A vida é uma arte. Acordar é uma arte. Amanhã você acordar, olhar o sol, é uma arte. Tomar o seu café, com certeza, olha, maconha é pouco pra aquela dali. Acordar é uma arte, viver é uma arte, cagar é uma arte. Quando ela largou, cagar é uma arte, eu falei, puta que pariu, mano.
Aí falei, você confirmou, né?
Ah, não, confirmei que eu era tudo ou nada. Eu cheguei e falei assim, eu vou dar logo um tiro nessa mulher. Eu cheguei e comecei a falar, não, vamos sair, vamos pego, caralho, pá, fazer um somebody love ali e tal.
Somebody love.
Aí ela, não, porque, pô, eu vou ter que ir pra outro lugar que é meu aniversário, não sei o que, tal, porque eu tô gostando de uma pessoa que mora longe. Eu falei, ah, né, web namoro ainda, pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá bom, valeu. Aí fui embora, falei, amigo, puxei pra mim, vambora. Aí fui embora, pô, tu nem pegou a mulher assim. Eu falei, claro, cara, a mulher tá falando, cagar é uma arte, eu vou perder meu tempo ali ainda conversando com aquela porra, gastar meu dinheiro com aquilo. Vou pra minha casa, velho, dormir, vou bater uma punheta vendo
Emanuele.
Emanuele é cultura, porra.
É bom que você ganha mais.
Porra, um beijo pra Yasmin Mineira.
Não nem gastar com
cana depois. Quer desconto, hein?
Quero desconto, porra. Pô, Yasmin Mineira aqui, caldicando, delícia. Yasmin Mineira é uma delícia, cara. Nossa, ela tirou uma foto esses dias. Que delícia, que cozinho bonito que ela tem, gente. Daqui pra Barra é um pulo, hein, minha filha? Ô Yasmin, dá um convite aí, filho. Te pega o BRT e tá aí rapidinho. Ah, esse aqui, porra. Fazendo aqui propaganda aqui à toa, porra.
Mas aí, aproveitando esse assunto de transante, você acha que tá faltando uma direita festiva no Rio de Janeiro? Tá faltando uma direita, não só no Rio de Janeiro, mas nos outros estados? E talvez seja por isso que os jovens universitários sejam tão de esquerda? Porque às vezes eles entram na esquerda e eles não sabem por que eles viraram esquerdistas. Né? Eles estão ali seguindo a pauta. É o efeito manada, né? Mas tudo pra comer mulher, né? Resumindo. Então, o que acontece? Vocês acham...
Filósofo Piton.
Mas vocês acham que tá faltando uma direita festiva no Rio de Janeiro? Vocês acham que a gente tá meio low energy?
Acho não, tenho certeza.
É só você ver os posts de esquerda. Outro dia tinha um cara que postou a foto de duas mulheres se beijando na novela. Falou, a família tradicional treme, eu fico em choque com duas mulheres se beijando na novela. Aí todo mundo comentando, cara, eu quero mais é ver isso mesmo, eu vejo isso desde que era adolescente, cara. Porra, eu quero ver ela se trepando, uma chupando a outra. Porra. O cara ficou em choque, cara. Porque, porra, eles acham que a gente é... Que nós somos virgens puritanos.
Mas é, cara.
Sim. Ah, não, é. Já se conservador tem... isso, é.
Eles têm essa visão do... Não sei, cara. Eles têm essa
visão... Mas olha só. Isso, inclusive, é uma pauta da Globo. Porque, olha só, tem uma aula muito boa daquele padre Paulo Ricardo, né? E, cara, ele tem uma pauta muito boa sobre isso, que é justamente essa questão do beijo lésbico na TV brasileira e como que isso é atrativo pro homem hétero. Então, eles não jogam pra perder. Eles já fazem isso já pra induzir você a entrar no jogo. Tá entendendo? Então, tecnicamente, o brasileiro gosta de ver isso. Não é um problema. Tá entendendo?
Aí que eles pegam você, porque eles falam assim, você...
Você é conservador, né?
Não, é assim. Você aceita o beijo lésbico, mas não aceita o beijo de dois gays, que não sei o quê. Aí vai fazendo isso, entendeu? Eu sei que não, né?
Eu sei. Ver dois homens barbados se beijando, tem graça.
Exato.
Não, mas olha só, essa questão de estar faltando uma direita festiva, a gente se reuniu na Lapa esses dias aí, foi divertido pra caramba.
Lapa é o novo movimento, foi formado ali. Como é o nome do novo movimento, o CPF? Nós
fundamos... MDL, Movimento Direitista da Lapa, cara. A gente fundou isso aí no sábado passado, sábado para domingo. Tá? Foi bom pra caramba. Eu recomendo que outras pessoas façam isso, porque é bom demais você juntar pessoas que pensam em comum.
Movimento regado a cachaça e travestis.
Não, aí você que tá colocando palavras na nossa boca. Mas realmente faz muito bem, cara, juntar essa galera, porque às vezes o pessoal fica muito preso na internet, acaba não conhecendo, falta engajamento, entendeu? Pô, a gente depois que se uniu até mais assim, de se encontrar na rua, você vê que a gente criou realmente, decidiu até fazer o podcast e levar à frente essa ideia, né? Mas tá faltando essa coisa de juntar um grupo. E não tô falando de jantarzinho, vamos fazer um jantarzinho com todo mundo, todo grupo.
Meu caralho.
Não, cara, tem que ir pra Lapa mesmo, tem que zoar, tem que beber, tem que falar de política, falar mal de feminista. Eu acho que é isso que tá faltando uma direita.
Pegar uma feminista no meio do pegar feminista ali mesmo, entendeu? E passar o peru na cara, vou te gozando, Bolsonaro, vou te gozando. Chegar no Brasil e for pegar e falar assim: meu Paulo tá muito Guedes, porra. Chega assim, vai pegar mesmo, aí tu joga no vento dela, meu Paulo tá muito Guedes.
Pois não vai entender nada, tá andando. Você vê essas feministas aí, depois elas estão reclamando aí que porque o homem não sabe achar o Kleberson, o Clinton, que o homem não sabe fazer o quê? O homem não sabe nada. Aí fala, pô, mas só pega um cara low energy, só pega cara herdomacho, não sabe pegar um cara que dá uns tapas na cara da mulher, que puxa o cabelo, que chama de mentorra.
Pega o macho alfa! Pega o macho alfa aqui, 100 kg, 1,83 m, boladão, moreno, forte. Porra, cheio de testosterona na pica, meu irmão. Tá maluco? Aí vem com essas porra aí, pau mole, caralho. Ah, não, vamos dar mais. Quer tomar o quê? Aí eu vou tomar uma bebidinha, tomar gin.
Vamos tomar uma caipirinha de morango.
Caipirinha de morango, caralho, meu irmão. Vai pra lá, bebe, paga a caipirinha de R$5 pra mim, na caipirinha da base ali da tia, porra.
Da tia, a caipirinha da tia é muito boa, hein?
Cara, olha só. Outubro vai ter outro encontro, tô avisando pra vocês. Vocês que estão ouvindo esse podcast, outubro vai ter outro encontro Vaporwave aqui no Rio de Janeiro, porque eu já decretei. É o encontro Vaporwave aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser vir pro Rio, quem morar no Rio, quem puder vir pro Rio, a gente vai marcar aqui em outubro. A gente vai ser dia, entre o dia 12 e 15, porque tem feriado. A gente está estudando ainda a possibilidade. Mas quem puder vir, vamos marcar lá no centro do Rio, tá? A gente não vai matar ninguém, ninguém quer roubar teu IP, não saber onde tu mora. A gente quer mais é que tu se foda, que tu transe, entendeu? Quiser beber, bebe.
Abraço aí, ó. Abraço aí,
é, ó, tem o arco dá pra mijar ali, né, Pablo? Aquele lugarzinho ali é maneiro pra mijar.
Só não pode perder o celular.
Só não pode perder o celular. Se for dar um rolê, cuidado que você tá que rouba o celular.
Pois é. Teve gente perdendo o celular, perdendo dignidade. Complicado. Mas eu acho que realmente é isso que tá faltando. Ah, o motivo da gente fazer esse primeiro episódio foi até a nossa revolta em ver que, por exemplo, o CEPAC, né? O CEPAC, que é aquele evento que vai ter, conservador, vai ter lá em... Pau no cu do CEPAC, vai ter lá em São Paulo. E no Rio de Janeiro não tem nada. Você, no máximo, você tem uns encontrinhos, assim, meia boca, dos caras bem gravatinha borboleta, nada descolados, entendeu? Então é muito complicado, o Rio de Janeiro realmente é esquecido, não é porque só tem bandido, traficante e travesti, não, é porque realmente, cara, o Rio de Janeiro já tá quase sendo largado de lado, sabe que a gente tem aquela sensação de que a gente tá sendo largado, assim, tipo, tá meio de lado e tal, e aí acaba virando realmente reduto do PSOL, cara, se o pessoal não der o strike back, não rebater, não tentar mudar isso, cara, acabou, o velho da Virgínia lá tá certo, cara, tem que montar milícia de gente que apoia o Bolsonaro, tem, cara, e como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso na internet, assinando o formulário do Alan dos Santos? Eu acho que não, hein, cara, eu acho que você realmente encontrando as pessoas que pensam igual você, criando conexão, é isso que vai rolar, cara.
Então, cara, tem uma coisa que acontece, que é o seguinte, a direita brasileira, essa direita agora, que a propósito, você falou do Alan, teve um boletim aí que eles falaram. Uma coisa que eu concordo muito, que essa direita brasileira, ela tende a morrer e vai morrer por causa justamente disso, é que é o seguinte, essa direita, ela nasceu já infectada com a questão do liberalismo, cara. De tudo ser voltado para o dinheiro. Esse talvez seja um dos problemas do negócio de ser só em São Paulo, as coisas, entendeu? Porque, querendo ou não, São Paulo é a motriz econômica do Brasil, não tem como. É a maior cidade do Brasil, tem a maior
com certeza.
Quantidade de...
Mas ideologicamente,
mas
como é que...
Mas é isso que tá... A direita brasileira, ela não nasceu com essa questão ideológica. A gente fala que foi o Olavo de Carvalho que startou a porra toda, mas parece que as pessoas não foram profundamente na questão do Olavo. Entendeu? De falar que o negócio é estratégia, cara. Que é pensamento, que não é o dinheiro.
Exato.
Parece que tá tudo em volta da porra do dinheiro, cara. E não é isso.
Fala aí, Dani.
Não, eu tava vendo aqui, eu passei aqui no Instagram rapidinho, vi a foto do amigo meu lá curtindo o Rock in Rio. Cara, Rock in Rio é outro evento ridículo também que vocês gastam dinheiro. Porra, vai tomar no cu, cara. Vocês são um bando de merda que vão pra essa porra, cara. Um show, o nome do negócio é... Porra, cara, Rock in Rio é o caralho. Acabaram com o rock no Rio. Pelo amor de Deus. Evento totalmente esquerdista, cara. Porra.
Pois é, cara.
Olha só, vou falar pra vocês. Tá tudo tomado. Aprendi uma coisa, gente. Os podcasts estão aí pra isso, pra gente ocupar espaço. Onde vocês trabalham, vocês têm que chegar e dominar, cara.
Entendeu? Bota essa porra no último volume lá na porra do...
Isso, bota pro teu chefe ouvir, entendeu? Ele não vai ser demitido não, amiguinho. Pode acreditar. Vai. Não, falando sério. Sério agora. Vocês têm que conversar com o pessoal que trabalha com você e saber conversar também, né? Não é chegar que nem a gente fala. A gente fala muito brincando, chegando com dois pés na porta, chega esculachando, chamando de... Mas isso assim não pode ser assim, tá? Não de primeira. Só se você achar que realmente não tem jeito de convencer a pessoa. E você esculacha ela, mas tem que ser em público. Pra passar vergonha. Entendeu?
A não ser que você for um abortista. Aí você pode ir direto com dois pés na...
Aí sim, abortista você pode afundar a cara dela na privada também, que eu acho digno. Mas é importante que vocês conversem com as pessoas que não são de direita e conversem explicando como é. Sabe por que eu tô falando isso? Por exemplo, tem um amigo meu que ele é de esquerda porque ele não gosta do Bolsonaro, mas ele entende que existe marxismo cultural nas faculdades. Inclusive, essa semana eu estava brigando com um cara no Twitter, eu contei pra vocês estão sabendo disso, que o cara cismou que ele não existia marxismo cultural, porque o marxismo cultural é uma invenção, como é que era? É de uma...
Conspiração.
Teoria da conspiração, isso aí. Aí eu falei, mas como é que você achou isso? Onde é que você tirou isso aí? Ele vai e me manda um print do Wikipédia. Aí eu tentei e falei, esse cara é de sacanagem. Eu comecei a conversar com ele. Aí ele, não, porque isso aí é que tá dizendo que o Wikipedia. Eu falei, cara, o Wikipedia é um site editável, cara. Não sei o que. Aí ele foi, aqui, tá. Aí ele pegou aqui, ó. Aqui tem um site dizendo que o Wikipedia é confiável. Eu falei, então tá bom, beleza. Eu falei, cara, você sabe o que é marxismo cultural? Aí o Marx não pregava sobre isso, o Marx pregava sobre economia, luta de classe, o caralho. Eu falei, então, luta de classe, é aí que eu quero chegar, isso tem a ver com cultura. Não, mas o Marx fala de economia. Eu falei, cara, aí começou a citar um monte de gente de economia, que não sei o quê, e mandou 3 vídeos de 1 hora explicando de cada economia. Eu falei, cara, você tá falando de economia, isso não é economia.
E tem um lance, cultura. Tem um lance do teu material da faculdade, né?
Isso, aí eu peguei. Isso? Ele falou, então, foi esse cara. Eu peguei, aí eu falei pra ele, cara, eu tô estudando educação física, eles estão falando de Nietzsche, Marx. Você esculacha o cara, velho, e faz ele passar vergonha.
Não, verdade, verdade. Agora, não, mas tem que mostrar. Se o cara. Verdade.
Agora, se for seu amigo, agora, é o que eu tô querendo chegar ao seguinte, cara, se for no seu local de trabalho, você tem que saber conversar com as pessoas. Você não pode criar uma briga na sua família por causa de política. Bota uma coisa na sua cabeça. Eu saí do Facebook porque eu não aguentava ver aquilo. É muita burrice. Entendeu? Sim. Uma vez no meu trabalho, eu fui falar sobre racismo, a pessoa tava falando sobre racismo, e eu falei que os negros que causaram o próprio racismo. A própria escravidão. Cara, o pessoal quis me matar dentro do trabalho.
Essa questão aí de falar que os negros começaram com a escravidão e tudo mais, mas é aquela coisa, cara, tu vai perder tempo discutindo, você vai ficar mó tempão falando. Se o cara se fez de desentendido, você jogou a matéria, jogou o artigo, nessa época que eu discuti sobre isso, que foi inclusive por causa do Mr. Catra e tudo, que ele jogou essa polêmica, a gente pegou o link do artigo lá de fora, o cara que contava a história de que os negros na costa faziam escravos e tal, que eram ou prisioneiros e tudo mais. Isso. E, tipo assim, você mandando o link, cara, os caras
não
se tocavam. Não leem, cara, não leem. Se for em inglês, pior ainda. Aí que eles não vão ler, entendeu? Então você tá dando burro e ponta de faca, né? Aí, tá vendo que o cara não tá explicando? É, você começa a zoar, cara. Tem que começar a zoar. Tem que começar a zoar, entendeu?
Mas é isso mesmo, cara. Porque o que mais acontece aqui no Rio de Janeiro é isso, cara. O pessoal é deturpado, entendeu? Então aqui tem muito lance do revolucionário, a noite boêmia, entendeu? Inclusive, cara, é aquilo. O centro do Rio é tomado de esquerdista. Se você for ver aqui, o pessoal que é da favela, eles são mais conservadores. Só que eles levam... O que acontece? O afegão médio do Rio de Janeiro, ele é dividido. Por quê? Porque ele é pobre, entendeu? Ele acredita no Bolsonaro porque ele sabe a questão da segurança. Mas ele já viu aqueles vídeos antigos do Bolsonaro falando um monte de cocô, e aí mistura uma coisa na outra, e aí acaba crescendo a narrativa de ficar contra o Bolsonaro. Então, o que acontece? A gente tem que saber conversar com o afegão médio, entendeu? Porque é fácil você trazer a pessoa para o nosso lado. Nosso lado é o melhor, nosso lado é a verdade, entendeu? Então, eu acho que é bem mais fácil você trazer o cara para o nosso lado do que trazer para o lado esquerdista. Se você
botar
pra
não, com certeza, com certeza. Entendeu?
Qualquer treta que você tiver com o esquerdista, você mata ele no argumento fácil. Já teve um amigo meu que falou que o comunismo não existiu, cara. Que aquele velho... É, não, porque nunca teve o comunismo que idealizava, só teve. Você sabe o que nunca vai ter? Porque as pessoas não querem ter, cara. Acorda pra vida. O negócio que vocês querem ter, que nunca teve, e diziam que era que vocês ficam mudando, dizendo, fugindo. Ah, não, porque. Não, o desse aqui é melhor.
Para o Marx. Não, porque o socialismo nunca foi implementado.
É, não.
Utopia. É, deturparam, né? Mas aí você pega essa questão do afegão médio ser mais conservador, né? Você vê, hoje você ser de direita é uma coisa mais subversiva, né? Mais vista como subversiva até do que o próprio esquerdista na época passada, né? Na época da ditadura e tal. Porque hoje você ser de direita, cara, você é meio que excomungado ali da sociedade. Já perdi várias amizades por causa disso. Você é visto como se você tivesse um estigma, uma doença mesmo, né? Então o cara que é da favela, o cara que é o afegão médio, ele é pilado do a galerinha lá da área nobre, né? Então, se você for parar pra pensar, cara, a maioria da população, ela é realmente de direita e conservadora, cara. Entendeu?
Eu saio com o esquerdista e pego elas mesmo assim.
Pois é, né, cara? Caldo de cana, já sabe, né?
Caldo de cana
e fé. Muita fé, não
eu
faz...
Eu tomei tanto nomes. Fora porque eu era de direita, porque eu era Bolsonaro, a mulherada me dispensava só por causa disso.
Tem uma história muito boa, cara, não sei se eu devo contar aqui agora. Tá acabando o podcast.
Tá acabando já, a gente já vai para as considerações finais.
Então eu vou contar aqui, foi um dia que eu, sem querer, deixei aflorar o meu lado direita, no meio da mesa. Foi assim, eu tava num dia lá, tem um samba que eu sempre vou lá, porque é maravilhoso, tem várias feministas. Ai, cara, nossa, é muito bom, cara. Eu adoro as feministas, um beijo pra todas. Amo vocês, continuem assim, com essa liberdade de corpo, minhas regras, o caralho, que eu deito com vários homens, e eu sou, não tô nem aí. Continue assim, isso aí, eu gosto mesmo disso aí. E aí aconteceu, tava lá um dia, fiquei com a menina, né, a menina falou que, aí o pessoal lá todo de esquerda e tal, eu lá no meio, fico lá quieto, lá, a minha amiga sabe que eu sou votei no Bolsonaro, mas ok. E as amigas dela acho que sabem também, mas a gente fala de mim, fala, Bruno, você votou no Bolsonaro, mas você é foda pra caralho, que e tal, beleza, aquela coisa toda. E Então, eu cheguei um dia, tava lá pegar a menina, né? E eu tava sentado na mesa lá com eles conversando. E aí tava eu, a menina que eu fiquei, que ela ia dormir lá em casa, já tinha falado pra mim que ia transar comigo. A uma menina que era lésbica lá, né? E o outro cara lá que era um velho louco lá, que tava super bêbado lá. E a menina tava falando lá, a menina que era feminista e gay, tava falando que ela, não, porque eu fiz faculdade, eu tô fazendo faculdade e tal, não sei o que, não sei o que lá, tô fazendo faculdade, mas, pô, já tem 6 anos que eu tô fazendo faculdade. Aí eu, caralho, 6 anos? Pô, você não tá se formando em quê? Na NASA? Ah, não, porque, pô, a minha faculdade entra em greve direto, né? Porque a gente tem que lutar pelas causas, né? Eu falei, caralho, eu fiquei pensando, porque às vezes os professores estão faltando papel higiênico, não sei o que, aí tem que entrar em greve, caralho.
Venezuela Simulator, cara. É o simulador venezuelano.
Como é que é?
É Venezuela Simulator, cara. Tá faltando papel higiênico.
Falta papel higiênico, come cachorro, coisa da.
O pessoal já tá treinando na facul, já.
Cara, olha só, eu cheguei pra mulher, eu sem querer, eu empolgado com a situação toda, porque antes, a menina que tava ficando ficou puta, porque a amiga, essa gay falou que pegou a irmã dela, e ela ficou pistolaça, porque ela já tinha beijado ela e reclamou, você pegou minha irmã, não sei o que, aí eu fui soltei assim na mesa, eu falei, eu posso pegar a mulher, mas minha irmã não, aí ela fica, é mesmo, né, não sei o que, a menina redpilando comigo sem se ligar. Olha como é que eu vou fazer, olha só, isso aí que eu te falei, CPF, que eu vou fazer. Aí, eu na mesa com a menina, aí daqui a pouco a menina falou lá, que da faculdade, eu falei, pô, aí ela falou assim, pra mim não tem problema ficar 6 anos estudando, não, eu tô lutando pelo direito do pessoal, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, pra tu não tem problema, né, porque tu não tá pagando. Maluco, a mulher começou a ficar puta. A mulher, ué, mas eu não tô pagando, como assim eu não tô pagando? Eu trabalho, estudo, não sei o quê, eu pago meus impostos, eu tenho direito, eu fiz prova, caralho. Eu falei, não, beleza, você tem seus direitos, você fez prova, beleza. Mas você não tá pagando a faculdade. Quem paga a sua faculdade, eu que tô pagando a minha faculdade é a sua. Maluco? Mas eu sem querer, mano, foi sem querer, cara. Foi muito rápido. Eu me soltei assim, eu falei, caralho, tem que me amarrar de novo aqui nas amarras. Aí a mulher foi, aí a menina, como assim? Não sei o que, a menina começou a falar. Aí eu comecei a tentar virar isentão, né? Não, porque um amigo meu passou por isso e aquilo. Aí a menina tá comigo, se você continuar falando, a gente não vai transar hoje.
Vai ter que esquerdar pra transar, cara. Esquerdei,
com certeza, esquerdei pra caralho. E quando eu tava indo embora com a menina, né? Ela falou pra mim que quase entrou no movimento, caralho, né? Eu tava levando ela pra minha casa e eu falei que votei no Bolsonaro. Ela, caraca, que merda, não sei o que. Eu falei, não, cara, mas a gente tem que conversar sobre isso, depois a gente conversa e tal. Ela veio pra casa e tal.
Perdi bababá, muito, eu já perdi muita mulher por causa disso.
Mas dessa vez eu não tive que explicar nada.
A única hora que a meritocracia vale é quando essas mulheres começam a dar carteirada, né? Que, ah, não, mas eu lutei por isso, eu briguei por isso, eu passei no vestibular, eu passei em blá blá blá, eu fiz mestrado.
Eu pago meus impostos.
Mas pergunta pra ela se ela gostaria de estar pagando imposto e mantendo a faculdade dos outros que fazem a mesma coisa. E que é aí que o jogo vira, né, cara? Quando dói no bolso...
Só vale,
que
é nessa parada... época, só vale nessa hora, só.
Sim, sim.
É uma lavagem cerebral tão grande, cara, que no último ano, pela primeira vez, sei lá, em mais de 30 anos, eu não tive Natal na minha família, porque a minha prima, que trabalha em faculdade pública como professora, brigou com todo mundo. E não teve Natal. Tamanha lavagem cerebral que ela sofreu, cara. E assim, falando mal de militar, porque meu tio é militar, né, é aposentado. Mas assim, sofreu uma lavagem tão grande que estava contra a família e contra a profissão do próprio pai, que sempre tratou bem, sempre respeitou. Então você vê o tipo de lavagem cerebral que eles deixam você contra a sua própria família.
Não, mas é real, cara. Essas paradas de treta de família, na época da eleição, quase perdeu o bebê por causa disso, sabe? Porque tia brigou com ela, e ela ficou nervosa, começou a sentir contração e tal. Então, assim, é muito complicado essa questão familiar também de esquerda, direita e tal. Eu tenho uns problemas bem específicos com isso também.
Eu fiquei tão empolgado com o CEPAC, cara. Eu fiquei tão puto em ver aquela bodega daquela ponte feia pra caralho que fizeram lá em São Paulo. Aquela ponte suspensa lá, nas coisas, eu falei, puta que pariu, vai ser em São Paulo essa merda, de novo. Aí eu vejo, aí a gente faz passeata na bodega
da Lapa.
A gente faz festa na Lapa. Nossa passeata lá do dia 26 e tudo mais, é em Copacabana, no posto.
Lotou pra caramba.
A gente lotou aquele troço, entendeu? Aí os caras querem ir pra onde? Pra Paulista. Bodega do negócio fechado, fedendo a mijo. Entendeu? Os caras não querem ir pra praia. Uma das praias mais bonitas do Brasil. Os caras não querem ir. Entendeu?
Verdade.
Aí vai youtuber, vai a influencer de direita lá para onde? Para comunista.
Não, mas esse lance do CEPAC é mais para trocar contato, né, cara? Fazer contatos. É uma coisa mais fechada, né? Você vê que não é uma coisa que atinge o público mesmo. Não, não, não vai ter uma participação do povo, sabe? Às vezes a gente tá na Lapa brincando, bebendo, às vezes a gente consegue redpilar um maluco lá e já consegue converter um, entendeu, pro nosso lado. Então, assim, esses eventos, CEPAC, né, é tudo muito low energy. Eu realmente acho que não tem participação popular isso. Isso aí é clubismo do caramba. Não daria um centavo para ir para lá, tá? Tenho respeito por quem quer ir, por quem vai. Ótimo, conseguiu seu ingresso? Pega e vai. Já gastou o dinheiro. Gastou à toa, mas vai. Puta. Então, assim, não vai ter participação popular. Às vezes você na rua, na Lapa... Pô, o pessoal fica zoando o Carmelo, né? Carmelo vai pra rua, faz não sei o quê. Cara, a gente tem que fazer a mesma coisa. Você quer mudar alguma coisa? Vai pra rua, vai conversar com a galera... Vai dialogar, vai beber. Às vezes eu entro uma cerveja e outra.
Você esquerdista, vai
converter alguém.
Você come uma esquerdista.
Exato.
Tem essa possibilidade.
Red Pill desce melhor com uma cervejinha.
Red Pill com cerveja. Nem mesmo que seja cerveja barata, pô. Aí tu vai nesse CEPAC aí. O que esses caras estão bebendo? Me diz. Qual tipo de bebida que vai servir lá? Vai servir Brahma? Não vai servir. Vai ter a caipirinha. Vai ter a caipirinha da tia. Não vai ter a caipirinha da tia, pô. Não vai.
Caralho, gente, deixa eu falar isso com vocês. Tá dando mó merda naquele post que eu fiz lá. Tá confusão do cara. Eu tô falando até de comunismo, botar barreira em volta do Rio de Janeiro.
Caralho. Rio de Janeiro é amado caralho, demais.
Tá agora.
Gente do céu, que confusão. Olha só, gente. Peraí. Eu boto uma coisa pra fazer pergunta. Vocês começam a esculachar o Rio de Janeiro, falando que tem que matar baiano, carioca.
Seu post?
Eu tô falando sério, porque o Rio de Janeiro. Todo mundo curtindo aqui, gente, na confusão. No meu post.
Deixa eu retweetar aqui só pra tu poder atualizar.
Vou olhar agora.
O Pablo tá vendo lá, Pablo. Olha lá, Pablo. Tá mó confusão. Gente do céu, que bagunça.
Ah, mas você sabe que você é treta de paulista, né, cara?
Adoro, gente. De cara. É tudo filho de Dória. Aquela porra lá que...
Caralho, porra. Eu também apoio. Mete o muro em volta do Rio e foda-se. Olha isso. O Rio é o seu país. Apoia totalmente esse movimento.
Aí, Fabi. Tô vendo, Fabi. Depois vai pedir nude pra mim no privado, hein? É foda, hein? Vai meter
melhores, aqui, como é que os eu vou melhores para se remover do país. Olha só, o vapor Kratos também. Olha porra, só rapaz. Isso, cara.
Caralho, como é que eu vou atravessar o Rio pra te ver, filha da puta? Botando o muro aí na frente, caralho. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Bota o muro mesmo, aí é foda.
Matador de passarinho, o comunismo te deixa... O carioca rouba a tua comida. Realmente, a gente rouba a comida de vocês, a mulher de vocês. Fiquem bem tranquilos, que a gente vai cuidar muito bem delas.
O passarinho tá falando o quê, cara? O cara mora no meio do mato, na porra da...
Olha o expose, olha o expose.
Mora lá no bunker, lá no meio do mato.
A Fabi, porque aí só tem esquerdista, miliciano ou traficante.
Que horror, né, cara?
Caralho,
que horror.
Mano.
A gente tá muito bem amado nesse grupo aí. Mas aí é isso, eu realmente acho que tem que ter uma coisa mais popular, né? Você vê, por exemplo, por que o PT ele teve tanta ascensão entre o povo? Por causa dessa visão de pai de pobre, pai dos pobres, né? Então você tem essa visão de coletiva, essa visão de grupo, sabe? E às vezes os caras fazendo esse CEPAC, ah, vai Nando Moura, vai fulano de tal, vai o príncipe. Ok, mas e quem do povão que vai, né? Vai ter o Iago? Vai ter o Iago esquerdista? Não vai ter um mendigo lá que a gente dividiu a caninha da roça? Não vai, cara. Então, assim, às vezes a gente brincando, a gente conversando com alguém, você tá mudando a realidade daquela pessoa. Você tá jogando literalmente a Red Pill dentro do copinho de cerveja dela e a pessoa tá engolindo e tá começando a acordar pra vida. Entendeu? Então, ó, CEPAC, ó, low energy pra vocês aí, tá?
Tá. Olha só, cara, a gente tem que ser, tá? Uma direita menos Brasil paralelo. E mais brasileirinhos.
Verdade, verdade.
Lembrando que brasileirinhos é do Rio. Não
seja ruim, tá? Mas a gente precisa ser mais brasileirinho. Exato.
Pois é, eles estão no Rio, não sei se eles dois são do Rio. Então tá valendo. Eles já estão redpilando por aí, né? Inclusive, abraço brasileirinhos. Vocês querem fazer alguma conclusão, algum agradecimento final?
É. Bom... Queria mandar um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo o podcast. Fiquei muito feliz aí com a galera que curtiu, retweetou, comentou, que botou mó gás aí, né, no nosso podcast, que gostou da intro. Espero que tenham gostado do podcast. Nós vamos voltar mais vezes, tá? Fiquei muito feliz mesmo de ter muita gente. Quero agradecer ao Romanini também, que ele chamou a gente para gravar lá o Suíte Imperial. Foi um podcast que gravou eu, o CPF, o Encoraçado. O Pablo no dia não pôde ir, por isso que ele não estava lá. Mas foi dali que a gente resolveu fazer o nosso podcast. Foi dali não, né? A gente se encontrou e a gente botou a pilha, né? Mas a gente queria fazer uma coisa assim aqui do Rio, né? E também vou deixar aí também, quando vocês quiserem vir no Rio e tal, eu não estou brincando, o aviso está de pé. Quando vocês quiserem vir no Rio, nós vamos marcar um encontro lá no centro do Rio, tá? Vamos conversar sobre como a gente vai tomar ali a Lapa, né? Eu vou subir em cima do Arco da Lapa e gritar, atenção, babacas!
Ninguém vai roubar vocês, fique tranquilos, hein?
É verdade.
Encoraçado.
Gente, valeu, tá? Para as pessoas que estavam pedindo um podcast carioca, aí a gente está começando aí esse projeto, né? Espero que dê muitos frutos esse projeto. E para o pessoal que está ouvindo até agora, o Rio de Janeiro é melhor. Dane-se você.
Pablo, diga.
Bom, quero mandar um beijo para Amor, que ajudou a gente. Produção desse podcast, mandar um beijo para todas as meninas que também nos ajudaram, porque não vou lembrar de todas, ou também não convém falar. Mandar um beijo para a galera também, para a galera que nos ajudou.
Essa aí, gente, é a direita comedora, tá?
Então, vou deixar um...
Também pro Romanini.
Isso, Romanini show. Romanini
sempre ajudou a galera também com suas artes, com os papos engraçados, com todo o incentivo que essa galera deu pro Lindex, JB, pro
Boteco.
Pro Boteco, pro Codehack, pra todo mundo, cara. Gosto de todo mundo, a galera. Cada um faz um pouquinho pra gente ter essa força toda da direita no Brasil hoje em dia.
Beleza, então. Vou deixar um abraço aí pra Que Diabo Você Tinha, tá? Amor. Tá? Ajudou a gente pra caramba também. Me deu ideia pra fazer os vídeos promocionais aí, os teasers, né? E, pô, ela é um amor de pessoa. Sempre ajudou a gente. Espero que ela escute isso depois. Espero que ela escute o podcast, que ela goste do podcast. Um grande abraço pro Suia, que não furou com a gente. Suia, ó, compareceu no encontro lá na Lapa.
É, cara.
Figuraça, cara. Figuraça. Merece a nossa moral, o nosso respeito, porque encarou até de manhã cedo com a gente lá na Lapa.
Quase me matou do coração, mas tudo bem.
Verdade. A gente achou que ia ser roubado lá. Mas aí, um beijo para as meninas também, para todas as meninas. Tá? Um beijo para a galera que segue aí no Twitter. Se vocês quiserem seguir as arrobas aí, eu vou pedir até para os meninos deixar também. Minha arroba é sem CPF não opina. Tem a conta reserva também, que é sem CPF não opina 2. Tá? Pablo, diga sua arroba, por favor.
Minha arroba é Pablo Leon Gomes com Z, por favor, não confundir com S. Meu Gomes é com Z.
Encoraçado, qual sua arroba aí? Diz pra galera.
Então, minha arroba é encoraçado, tá? Com C, não com cedilha. E cola lá, pessoal, pra gente falar merda.
Isso aí, segue lá, gente. Ô, Bombado, diz aí pra gente.
Ó, meu Twitter é arroba deadpoolbomba, tá? Já tô na minha terceira conta, então salva lá, porque já derrubaram duas contas minhas e em breve essa também vai cair, então fiquem espertos. Até eu comprar o VPN, né?
Pois é, tem que dar um jeito nisso. Gente, ó, deixa o meu agradecimento a vocês aí, tá? Obrigado por terem participado. Com certeza a gente deve voltar. Vamos fazer episódios bem diferentes, hein? Até no aniversário do Supermercado de Guanabara. Supermercado de Guanabara, um abraço, patrocina a gente, por favor.
Cara, por favor, olha só, deixa eu falar um negócio. Ah, duas coisas que tem que falar, tá? Supermercado Guanabara, se me patrocinar, por favor, cara, eu só quero quilos de frango, mais nada.
Vai ajudar muito a minha vida. Batata doce também, batata doce.
Pois é, né? E tem outra coisa que também, né, CPF, que a gente queria comentar também.
A gente abriu um apoia-se aí, quem quiser apoiar com o projeto, tá? Deixar sua contribuição, mesmo que seja só deixar um alô lá pra gente também no Twitter, não tem problema. Nosso apoia-se é apoia-se, né, / Conexão Carioca, tudo junto, minúsculo, tá? A gente tá aguardando aí qualquer presente. O Bruno tá aceitando calcinhas também, vai receber no endereço, favor, dele.
Mandem
calcinhas. Mandem nudes pro Bruno. Tá?
Pra mim não. Nos ajudem
Não só dinheiro vive o homem, hein? De calcinhas também.
Nos ajudem a comprar Whey protein. Caipirinha na. Whey protein pro Derry e caipirinha pra gente. Na...
Verdade, a gente precisa comprar as caipirinhas lá da Barra. É em frente aos Arcos, deu uma moral pra ela, que ela até se preocupou com a gente no dia lá e tal. Gente finíssima. Esse povo aí que vocês têm que redpilar, esse povo que vocês têm que conhecer, tá? Então é isso. Pablo, quer falar mais alguma coisa?
Não, só isso. Só pra falar pra meninas e homens, mandem nudes pro Deadpool, que ele adora.
Verdade, ele adora uma liberdade.
Se for mandar, faço que nem o Smith Reyes, com o cu raspado.
Quase exposed aí, ó.
Meu Deus, a galera vai começar a procurar esses nudes do Smith Reyes. Meu Deus.
Meu Deus.
Então é isso, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado por terem acompanhado a gente. Espero que a gente tenha animado aí a sua viagem de ônibus, a sua espera no metrô. Sei lá, se você tá esperando a sua gatinha ou você tá esperando o seu gatinho aí, tá entediado. Tá? Mas a gente deixa aí o verdadeiro agradecimento pra vocês. O Bruno tá desesperado ali porque ele falou dos nudes do Smith Reis. Mas é isso, galera. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Fiquem aí com a nossa vinheta. Valeu.
Valeu.